Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:05 na Bahia, 6:05. Nosso muito obrigado para você que já tá aí do outro lado acompanhando, ligado com a gente, acompanhando mais uma edição da Metralhadora da Informação. Tropa de Elite chega chegando. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando no Tropa!
Chegando para dar bom dia para vocês, Capita.
Bom dia.
Bom dia para os nossos ouvintes. A região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado.
Outro dia.
Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje.
Quando o dia começa assim, tem gente que fica com preguiça, seu repórter, de acordar ou não?
É sexta-feira, muita gente debaixo da coberta. Ainda, né?
Verdade.
Vai levantar pra tomar o café, né?
Acordar pra vida, né? Olha o Galope já cantando aí. Dá bom dia pra turma dos distritos, você dos altos, litoral norte, litoral sul, zona oeste, zona leste da cidade. A turma que acompanha a gente pela internet, através do nosso aplicativo, do site da Gabriela FM. Você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona também. Nosso muito obrigado. 6:07, daqui a pouquinho nossa equipe já escalada, trazendo o giro regional aqui no Tropa de Elite. Tem Vini Santana, tem Nath Almeida, tem Adelino Braga no Bola Dentro falando de futebol, tem Souza Pina, tem Paulo José. E hoje tem entrevista, 10 anos do curso de fisioterapia da Faculdade Madre Thaís, viu, seu repórter Mário Santos?
10 anos
já, e hoje a gente recebe a professora, a doutora Carla Grace, que ela que é coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade de Ilhéus, e vem acompanhada aí do Nildo Manuel da Silva, ele que é diretor secretário do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região. São os nossos convidados de hoje. Semana que vem tem o vereador mais votado de Ilhéus, vereador Vinícius Alcântara. Segunda-feira no Tropa de Elite. Vem aí uma série de entrevistas. Nosso programa, com certeza, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, no horário aqui na Gabriela FM. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Com o olhômetro do Marinho Santos, vai dar a sexta de sol, seu repórter?
É, o sol tá pintando ali, tá nascendo ali, né? No telhado da casa do Zé Mascate, na rua C, Alto da Bela Visão, no bairro da Conquista.
Vamos no painel digital!
E a temperatura?
De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, termômetros marcando 23 graus, apenas 9% de probabilidade de chuva para hoje, viu? Algumas nuvens no céu pro lado aqui da região leste da cidade. Vamos então às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje, além da nossa entrevista. Fisioterapia é a pauta de hoje. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa.
Homicídio culposo na direção de veículo na BR-415 e Banco da Vitória. A vítima identificada usava tornozeleira eletrônica no pé direito e o veículo ainda não foi identificado.
No programa de hoje você vai saber locais da prova do concurso da Câmara de Ilhéus que já estão disponíveis.
E tentativa de homicídio, um homem levou 7 tiros, fato ocorrido na Rua da Horta, 3 no abdômen, perna direita, perna esquerda. Fabrício, 36 anos, está no centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau.
Prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, recebe representantes da Caixa Econômica Federal.
Denúncias de funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau. Profissionais buscam apoio diante da situação alarmante que afeta condições de trabalho.
Olha, a gente continua, seu repórter, cobrando a resposta sobre a licitação para a sinalização do trânsito na cidade de Ilhéus. O povo quer saber e esse programa tem um compromisso com a verdade.
Droga apreendida durante ronda noturna no Salobrinho. guarnição do 3º Pelotão da Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz.
É Outubro Rosa, o Sindicacau, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Cacau, abraça também a campanha Outubro Rosa e a gente traz detalhes dessas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia a você!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite. Olha, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita. Eu vou começar falando de um homicídio culposo na direção do veículo. Esse fato ocorreu na BR-415, trecho Banco da Vitória. Olha, ali próximo ao ponto de referência, em frente à Tapioca do Cacau. O relato aqui, Scarpita, chegando. Um homem caído na BR-415, aparentemente em óbito. Quando a polícia chegou, a vítima do atropelamento já foi identificada pela polícia, Davidson Ribeiro da Silva. Utilizava uma tornozeleira eletrônica na perna direita. O SAMU foi chamado no local, Polícia Rodoviária Federal também chegou no local e o levantamento cadavérico foi realizado pela equipe do Departamento de Polícia Técnica. Segundo informações, o Davidson Ribeiro da Silva estava desnorteado, atravessando a rodovia a todo tempo, de um lado para outro, até que foi atingido por um veículo de dados ainda ignorados, esse veículo que evadiu-se do local, não sendo identificado até o presente momento. Ele foi projetado para a outra pista, sendo novamente atingido por um outro veículo que vinha em sentido contrário. Ele vindo a óbito no local, a vítima apresentava fratura na perna esquerda, encontrado em decúbito lateral esquerdo, com escoriações no braço esquerdo, na cabeça e também no rosto. O traumatismo craniano também foi constatado. A vítima, repito, usava tornozeleira eletrônica no pé direito. O DPT levou o corpo da vítima para necrópsia e perícia. Né? Acidente de trânsito com vítima fatal, seu Scarpita.
O trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo, seu repórter. Lembra da semana passada que teve outro acidente ali também com vítima fatal, né? Na Ilhéus e Itabuna. Que coisa, viu, rapaz? São 6 horas 13 minutos agora, 6 e 13 na Bahia. Vai se atrasar não, viu? Acorda, acorda, seu Raimundo! Seu Raimundo ali na região do Areal Guanabara. Manda um abraço pra turma da Zona Sul, né? Da Ilhéus Olivença. A turma que acompanha o nosso programa, você da Ilhéus Itacaré, BA-001. Rapaz, o pessoal gasta um dinheiro retado ali fazendo aquele tapa-buraco e vira e mexe, os buracos voltam, viu, seu revolto? Porque o asfalto, se que der uma brechinha só, a água começa a entrar, já era, vai dissolvendo tudo. E aqui a gente tem um negócio de um asfalto fake, o asfalto sorrisal, que eu vou te contar, viu?
É? Asfalto fake é pintura fake. É parecendo hidraque, o cal.
Olha, o Sindicacau, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Cacau, Sindicacau. Mandar um abraço aí ao nosso querido Ulisses Abade, toda a diretoria do Sindicacau. O Sindicacau apoiando o Outubro Rosa, uma campanha dedicada à conscientização e prevenção do câncer de mama. Sabemos que a informação é uma poderosa arma aliada aí na luta contra essa doença e por isso incentivamos todas as trabalhadoras, né, a se cuidar e a incentivar suas famílias a fazerem o mesmo. Então realize o autoexame, faça seus exames regulamentares e esteja aí atento aos sinais do seu corpo. A prevenção é o melhor caminho. O Sindicacau está nesta luta também, nesta causa, junto com Tropa de Elite, junto com a Rádio Gabriela FM. Importante, viu, senhor repórter? Semana que vem a gente vai trazer, né, também esse tema aqui. Manda um abraço para a Aline que é do grupo As Guerreiras, um grupo que já está aí, né, há muito tempo realizando atividades, principalmente durante o mês de outubro. Já perdemos muitas guerreiras. É uma notícia assim, a gente fica até triste, porque a cada ano a gente conhece uma história de luta de uma guerreira, logo em seguida essa guerreira parte, né, depois de cumprir a sua missão aqui na Terra. Aline, um beijo enorme para você. Esse ano não vai ter caminhada não, seu repórter. A Aline me disse: Carpita, esse ano a gente vai fazer um bingo para arrecadar recursos para o grupo As Guerreiras, né, um grupo que reúne mulheres aí que lutam contra o câncer. Então, finalzinho do mês de outubro agora vai ter um grande bingo em prol dessa luta das guerreiras do Outubro Rosa. São 6h16 na Bahia, 6h16. Olha, tá rolando uma polêmica aí sobre as eleições ainda, viu, seu repórter? E na próxima semana, doutor Alagoas vai trazer informações com exclusividade aqui para esse programa.
O vereador que foi eleito pode...
Tem alguns problemas
aí. Perder o mandato e entrar outro no lugar.
Isso pode acontecer. Temos esses problemas aí. Tem os problemas também de algumas denúncias que aí é preciso entrar com uma representação. Não adianta só... Por exemplo, Banco do Pedro. Banco do Pedro é um distrito histórico na compra de votos. Aí depois a turma fica reclamando: por que é que não chega aqui os serviços da prefeitura? É porque vocês vendem os votos. Quando você vende seu voto, você não pode cobrar nada. Banco do Pedro é um exemplo. É um exemplo de um distrito onde se vende os votos.
Agora você não esqueça que ali pertinho do Banco do Pedro, o distrito de Castelo Novo também
Festival
de compra de votos.
Mas Banco do Pedro, nós estamos recebendo aqui diversas reclamações, né? Olha, teve compra de voto, mas a gente precisa de uma prova. Como é que a gente vai chegar aqui no microfone e falar: o candidato A comprou voto? Tem que ter aqui. Se vocês me mandarem os vídeos comprovando, tenham certeza que a gente vai estar aqui divulgando, porque esse programa tem um compromisso com a verdade. E essa bandeira da compra de voto, que é um crime, nós levantamos há muito tempo. Há muito tempo que a gente anda alertando a vocês. Vocês, ouvintes, principalmente, que vivem nos distritos. Parece que vocês esquecem tudo que é feito durante todo o tempo. Aí chega na semana da eleição, 3 dias, uma mala chega aí no seu distrito, através de algumas lideranças, e muda tudo. E vocês continuam votando errado. Mas a gente vai estar aqui durante todo o tempo para receber as reclamações dos nossos ouvintes. São 6h18 na Bahia, 6h18, dia 30 de novembro, primeiro transatlântico. Agora diz que vem americano, seu repórter, europeu e americano, de Las Vegas.
Esse transatlântico. Estou fascinado para conhecer Las Vegas.
Rapaz.
Eu já pesquisei, inclusive, ontem.
Foi?
Fiz uma pesquisa.
Como é que anda seu inglês? Tá bem?
Não, mas não precisa inglês. Eu já vou todo aprimorado.
Ah, você vai no tradutor, né? Você não, fala, o Google traduz.
Estou preparado para não tomar café no hotel.
Você quer tomar café
vou
onde?
Vou tomar no McDonald's, porque é muito mais barato, para poder economizar o dólar.
Ai, ai, let's go everybody now. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Esse tropa de elite, sei não, viu? No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de supermercado, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jão Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Ecologia Praia e Contintitas, tem tropa de elite no ar, viu?
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Ó, Leilane Dias, ela é do Teotônio Vilela. Bom dia, meninos. Banco Central também tem cultura de compra de votos. Banco Central, ué, Banco Central também teve uma perda de... Agora, para fazer a transferência do título, precisa ter um comprovante de residência, né? Aí a gente chama a atenção da justiça. Porque você imagine essa evasão que acontece de eleitores. E aí a cidade acaba sem receber recursos por causa disso, viu, seu repórter? Porque, aí... por exemplo, Banco Central migra a voto para Uruçuca, porque atende, a gente tem que dar César o que é de César. Qual é o município que atende o Banco Central? Uruçuca, Gongugi ali, Laje do Banco, a gente conhece. Inema, Quaraci, Pimenteira, Itajuípe.
Aí vem a questão da evasão escolar.
Ave Maria também.
Aí pegam os alunos do Banco do Pedro para estudar lá em Uruçuca, porque Uruçuca dá o município de Uruçuca dá o
dá o suporte, o atendimento.
A questão da saúde pública.
A mesma coisa.
É?
A mesma
coisa. Saúde, Uruçuca dá o suporte.
Olha, o Siso Boy tá aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. O lixo está acumulado aqui no São Miguel, hein? Fizeram uns montes e não recolheram. É, tem que fazer essa limpeza, uma grande operação aí, viu? Tiago Santos lá no Mambap, um abraço pra você. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda um dia abençoado aí pros amigos do trabalho aqui na Malaguti, a turma lá em Juerana, Mestre Ney. É, rapaz. A turma que tá aí ligada com a gente. Feriadão amanhã, dia das crianças, mas feriado dia de sábado não é a mesma coisa de um feriado no dia de semana, né, seu repórter? Feriado bom é quando cai na semana, né? Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia pra você. Newton César, que saudade, hein, Newton César? Newton César tá dando um bom dia aqui pra gente e pedindo aquele alôzão. Ele já tá ligado no Tropa de Elite, tá pedindo alôzão aí pra a Silmara, Tânia, que é a irmã dele, a Meire, Gilson, carregador lá em Sambaituba, e Rita, todos ligados no Tropa de Elite. Érico Matos, Teutônio Vilela, fala no Tropa, Érico, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos, Érico Matos falando. Robertinho, quero mandar meus pêsmos aí para meu amigo Pami, ali próximo ao Sindicato dos Taxistas, né? Pami que há uns tempos atrás, agora esse ano ainda perdeu o filho, né? No acidente de carro, interior de São Paulo. E há poucos dias atrás perdeu a esposa, né? Então, Pami, força, viu, velho? Vamos seguir em frente e fazer muitos gols ainda, viu? Um abraço, meu irmão. Fica com Deus.
Valeu, Érico. Nossos sentimentos aí, viu? Joelma tá lá no Nossa Senhora da Vitória também dando um bom dia pra gente. José Reinaldo, Avenida Esperança, ligaram no Tropa de Elite. Pinheiro taxista, bom dia, Pinheiro.
Bom dia, Marinho Santos, meu amigo Robert Scarpita,
bom dia,
meu irmão.
Bom dia.
Pinheirão ligadinho aqui no Tropa e mandando alô pra Jorge Doido aqui no Iguape. Já me pediu um alô aqui agora.
Não.
E Almiro do Tempero também aqui do Iguape, ligadinho no Tropa. No mais, forte abraço pra todos os taxistas ligados.
Valeu.
Boa sexta-feira a todos.
Valeu, Pinheiro. Jorge Doido tá de castigo do Tropa de Elite, viu? Tá de castigo do Tropa de Elite. Jorge Doido foi um pouquinho ingrato, né, seu repórter?
Ele levantou a bandeira da derrota.
Deixa Jorge Doido de castigo, viu? Bom, 6h23.
Quem tá fazendo aniversário amanhã?
Amanhã.
Amanhã é o Marcelo Nascimento, Marcelo da Avenida Esperança.
Abração.
Irmão do Jailson, rapaz. Nascimento, do Jaquinho e também do Sarará. Marcelo, parabéns pra você, viu, Marcelo Nascimento. E quem fez aniversário ontem foi o Tchê. Tentou contato com a gente, mas não conseguiu. Tchê, Tchê, Tchê. Ali de Shell Enrolamento e de Motores, Scarpe.
Pois é, rapaz. Aniversariante. Hoje quem faz aniversário é minha irmã, Ana Paula, viu? 11 de outubro, seu repórter. Bom, tem bolo? A Aline disse que guardou um bolo pra gente, viu, de ontem. Aniversariante
Aline,
de ontem.
A Aline, né? Pode ter guardado, sim.
Manda um abraço, Danilão, lá em Serra Grande. Antônio e Selma também. Já já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. 739-8829 é o telefone para você ligar, para você participar com a gente. Mandar sua mensagem, gente. Manda mensagem de áudio. E dá tempo ainda, promoção sexta premiada aí, Dia das Crianças. A criançada precisa se divertir, precisa ganhar prêmios também da Gabi, né? Então, valendo uma sexta mais que especial da Planeta Doces, lá no Instagram, você vai curtir a postagem e vai marcar a loja Planeta Doce no nosso Instagram. E hoje tem um sorteio dessa grande promoção.
A hora certa para você estar ligado no Tropa de Elite são 6 horas e 24 minutos. 6h24, preste atenção o que aconteceu na Rua da Horta. Era por volta das 19 horas e 7 da noite quando deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, o SAMU que levou, né, o SAMU chegou e conduziu até a emergência Fabrício Zeferino dos Santos. O Fabrício Zeferino dos Santos tem 36 anos, morador na Rua Visconde Santo Amaro, subida do Basílio. Ele foi vítima de tentativa de homicídio, 7 tiros. Eu falei 7 tiros, 7 perfurações de arma de fogo, sendo 3 no abdômen e 1 na perna esquerda, 2 na perna direita. Segundo informações, elementos a mando de um traficante atiraram contra o Fabrício Zeferino dos Santos, Rua da Horta, próximo ao Bar de Marquinhos. O baleado Fabrício está neste exato momento ainda no centro cirúrgico da emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Agora são 6:25, seu Scarpita.
6:25, tem giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robert, Scarpita e Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de sexta-feira. Sextou, meus amigos, mais uma semana concluída e eu estou aqui com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, a prefeita eleita do município de Uruçuca, Magnólia Barreto, da coligação Unidos para Continuar Avançando, formada pelos partidos PRD, DC, PRTB, PSB, PSDB, Cidadania e União Brasil, venceu o pleito no último domingo com uma larga vantagem sobre seus adversários. Vale ressaltar que Magnólia e Lebrão obtiveram mais votos do que a soma dos outros dois candidatos e venceram em todas as sessões do município. Outro resultado importante foi a eleição de 10 vereadores da sua coligação dos 11 possíveis, o que é considerado fundamental para a aprovação de projetos importantes para o desenvolvimento de Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural. E olha, o candidato a prefeito eleito de Itacaré, o Nego de Saronga, ganhou mais uma ação contra a oposição no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, com um parecer favorável do Procurador Regional Eleitoral do Estado e a unanimidade dos 7 desembargadores, que não acolheram os embargos da declaração. A oposição de Itacaré tentou impugnar a candidatura de Nego de Saronga em alguns processos, mas não obteve êxito em nenhuma das tentativas. Essa é a terceira vitória de Nego de Saronga no TRE e é a primeira após as eleições de domingo, dia 6. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Valeu, Vini!
Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, meus amigos, um excelente final de semana para todos vocês e para todos os ouvintes. Eu fico por aqui.
Valeu.
E volto na segunda-feira.
Pois é, amanhã sabadão, depois domingão, na segunda você volta com mais Giro Regional aqui. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho eu vou trazer, olha, Mário Santos, prefeito eleito Valderico Júnior, recebeu representantes da Caixa Econômica Federal. Gente, tem uma expectativa muito boa, inclusive a área já foi escolhida sobre uma nova etapa do Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria. Estou curioso também para saber se já foi tratado algum assunto relacionado ao Minha Casa Minha Vida, porque a demanda habitacional é grande, hein? O que é que você traz na volta, seu repórter?
Olha, droga apreendida durante ronda noturna no Salobrinho, guarnição do terceiro pelotão da Companhia 70.
Sai daí não, todo mundo ligado, hein?
Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Bom dia, Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:36 na Bahia, 6:36. Olha, o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, recebeu representantes da Caixa Econômica Federal, seu repórter. Foi ontem, anteontem, na verdade, na quarta-feira. O tempo tá passando rápido demais. Na quarta-feira, a visita de representantes da Caixa Econômica Federal. A reunião contou com a presença, né, do superintendente executivo regional, Lucas Ribeiro, acompanhado aí pelos membros da agência local, Werlison Macedo, Murilo Magalhães e Ivan Fraga, além do Gerson Henrique, e do empresário Paulo Queiroz. Durante o encontro, os representantes da Caixa apresentaram a Valderico Júnior as diversas formas, né, de atuação do banco junto à administração pública, destacando a oferta de serviços e parcerias para o desenvolvimento de programas no município. Considero de extrema importância estreitar esses laços para que Ilhéus tenha um desenvolvimento responsável e de benefícios a toda a população, ressaltou o prefeito eleito Valderico Júnior. É, que bacana, viu, seu repórter? 41.567 votos. Valderico assumirá o município no próximo dia 1º de janeiro de 2025. Existe já pelo menos a primeira fase para mais uma etapa do projeto do Minha Casa Minha Vida em Ilhéus. É a informação que a gente se tem, inclusive, que a área já foi escolhida, né, os primeiros trâmites já em ação, seu repórter. Então, não dá mais para essa gestão que aí está. Quem vai conduzir vai ser a nova equipe, a nova gestão do Valderico Júnior. E a gente vai estar atualizando, porque a gente sabe da demanda que é grande do programa Minha Casa Minha Vida.
E tem muita gente que não tem moradia.
E a Caixa, é quem gerencia
e
isso.
E agora,
né,
a Caixa chegou junto. E essa administração agora que vai entrar aí, no comando do prefeito Valderico Júnior, é quem vai administrar tudo
já
isso.
Já vai chegar chegando bem aí. Eu acredito que final do ano que vem já esteja tudo prontinho, já sendo entregue as novas unidades, né? Agora, pelo andar, né, do processo.
Agora, o que não pode acontecer é a prefeitura, principalmente o novo governo, deixar a entrada da cidade de Ilhéus com aqueles barracos à beira do mangue. Inclusive que a prefeitura anteriormente já fez um cadastro, cadastrou um por um morador, e aqueles moradores ali têm que serem cadastrados nesse projeto Minha Casa Minha Vida e serem retirados do local. Aquilo ali não tem.
Você está falando de qual parte aí?
Estou falando da parte aqui.
Mas você tem várias
entradas do bairro Teotônio Vilela.
Ah, sim, agora
até
sim.
O terminal rodoviário de Ilhéus.
Agora você falou, claro.
Aquilo ali, a beleza da cidade, quando a gente chega, vê aquilo ali não pode acontecer com Ilhéus.
Porque você tem um problema também na entrada aqui pela a Zona Norte.
Mas nós esperamos que aquilo ali seja resolvido. E cada um seja beneficiado, cada um morador que ali está, seja beneficiado com a nova moradia.
Seu repórter, ali é um problema social, um problema ambiental também que precisa ser solucionado. Agora, não é só tirar os moradores dali. Ali, vários moradores já foram beneficiados, desde a época do ex-prefeito Jabes Ribeiro, do governador Paulo Souto. Eu acompanhei uma visita do Piazza, que era o secretário na época, e as pessoas receberam os imóveis.
Recebe,
só que acaba,
vende
e volta.
E depois retorna.
Então, o que é que tem que ser feito? Sentar, ouvir. Eu tenho certeza que o Valderico Júnior vai ter essa agilidade para poder ouvir, sentar com os moradores e ver o que, é que pode ser feito. Porque ali não adianta tirar os moradores e deixar aquela área. Já tem que vir com um grande projeto de urbanização para aquela área. Ilhéus está cometendo diversos crimes ambientais. A gestão do prefeito Mário Alexandre deixou a desejar. Inclusive brigaram. Você viu que a ex-superintendente aí, né?
Joélia.
É, que dava as altas. Brigou com o prefeito, foi exonerada, ficou de um lado, né? O Diego Messias, que era o secretário do Meio Ambiente, também deixou a base do governo Mário Alexandre. E a gente vê muitas coisas aí que fica assustando. Por exemplo, academia na beira da praia, praticamente na areia. O posto de gasolina, né? O posto de gasolina ali. Já pensou um vazamento daquele tanque? Como
tudo
é que vai ficar?
Tudo tem que ser revisto, tudo tem que ser revirado.
Eu penso assim.
E aí eu falo da prainha, o pessoal chama de prainha. Lá no Joia do Atlântico, tudo tomado, e aí não tem mais marinha para poder fiscalizar. Antigamente tinha área de marinha, agora é o município que administra. E aí o pessoal fazendo
SPU,
casas,
né?
E casas e casas
SPU,
de alvenaria, casa de blocos, a beira-mar. A prainha está super invadida, Joia do Atlântico, e ninguém no governo de Mário Alexandre
vou empurrando com a barriga.
Absolutamente nada.
Vou empurrando com a barriga. E o crescimento imobiliário também. A gente, agora tem que ser um negócio organizado, né? A cidade precisa ser projetada, seu repórter. Ordenamento, acessibilidade, tudo isso, mobilidade urbana, tem que se pensar tudo isso.
Aí você está me levando lá para Ponta do Ramo.
O que é que tem na Ponta do Ramo?
Ponta do Ramo, ninguém paga IPTU, tem aquela área
que tem aquele pessoal. A comunidade dos argentinos.
A comunidade.
Los hermanos.
É, o pessoal sulista. Ninguém paga IPTU. É, a beira-mar, litoral norte, todo mundo tem que pagar IPTU para poder a cidade avançar. E eu espero que o prefeito Valderico Júnior, ele coloque a equipe em campo para cadastrar cada imóvel. E esse imóvel tenha um dono e tenha um respaldo da prefeitura, da administração pública, para poder, diante desse cadastro, começar a pagar o IPTU. É isso, Scarpa?
É o Imposto Predial Territorial Urbano. Com certeza, né? É um recurso próprio, que com recurso próprio a gente pode fazer muita coisa. É hora de futebol no Tropa! Tá chegando!
Bola dentro!
E quem chega junto com o nosso boladeiro é Denildo Braga. Bom dia a você!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Enfim, a seleção brasileira voltou a vencer. Não convenceu, mas venceu fora de casa e vai ter o apoio da torcida na próxima partida, terça-feira, contra o Peru em Brasília. O Brasil bateu o Chile ontem pelo placar de 2-1 e agora ocupa a quarta colocação na classificação com 13 pontos ganhos. Os gols do Brasil marcados aí por jogadores do Botafogo. Igor Jesus empatou o jogo, já que o Brasil estava perdendo, e no finalzinho Luiz Henrique marcou o gol da vitória, confirmando o Brasil 2, Chile 1, jogo no Chile, semana que vem, terça-feira, 9h45 em Brasília, Brasil e Peru. A bola rolou ainda ontem para Venezuela e Argentina 1-1, Bolívia 1, Colômbia 0, Equador e Paraguai 0-0. Hoje teremos um jogo entre Peru e Uruguai. Confirmando a classificação, a Argentina em primeiro com 19, segundo Colômbia com 15, mesma pontuação do Uruguai, que tem 15 pontos, mas joga hoje. O Brasil é quarto colocado, 13 pontos. Quinto, Equador com 12. Bolívia com 12 é o sexto. A sétima colocada, Venezuela com 11. O Paraguai tem 10 pontos. Oitavo colocado. O nono é a equipe do Chile com 5 pontos. Na última colocação, o Peru com apenas 3 pontos ganhos, que joga hoje à noite diante da equipe do Uruguai. Na Série B, teremos duas partidas na noite de hoje: Novo Horizontino Esporte, Avaí e América Mineiro. E neste domingo conheceremos as 8 equipes classificadas para a próxima fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol. É a quarta fase da competição. Teremos Castro Alves e Quijingue, Simões Filho e Itapetinga, Eunápolis e Ibirapitanga, Cachoeira e Jacobina, Potiraguá e Barrocas, Crisópolis e Valente, Conceição da Feira e Euclides da Cunha, Ipirá e Ipiau. Esses são os jogos de volta, já que os jogos de ida aconteceram no dia 6 do, ou melhor, no último domingo aí do mês de setembro, dia 6 no último rodado devido às eleições, a paralisação do campeonato, que volta agora neste próximo final de semana. Boa sorte aqui, mais próximo da gente, a seleção de Ipiaú, que na partida contra Ipirá no Pedro Caetano em Ipiaú, venceu pelo placar de 1-0, joga pelo empate para chegar à classificação, à próxima fase da competição. Para a seleção de Ibirapitanga, só a vitória interessa diante de Eunápolis no próximo domingo na cidade eunapolitana. São as informações esportivas da manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Meu nome é da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, valeu, bom dia.
Valeu, que valeu, Edenildo Braga. Boa rodada neste final de semana. Em segunda-feira você volta com resultados. Torcedores felizes, torcedores alegres, né? Torcedores tristes também. Segunda-feira tem mais futebol no Tropa e logo mais às 5 da tarde, Gabriela Esportiva, melhor resenha do rádio. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Começo mandando um bom dia especial pra ela, prefeita do Alto da Soledade, Dona Edilza. Dona Edilza, Dona Edilza, tá ligado com a gente? Aquele abraço, Dona Edilza, obrigado pelo carinho, viu? Da Princesa Isabel tem ela, Yara. Yara, segura na lapada, Yara. Bom dia, bom dia, bom dia. E o povo fala do Tropa.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
É, Pedro Baixo está falando do
Fala, Pedro.
Taxista, representando aqui em nome de todos os taxistas. Eu queria saber, Marinho, qual é a providência que vão tomar sobre o transporte clandestino no aeroporto. O transporte clandestino, quando o passageiro chega, chega a falar que o taxista é pedófilo, chega a falar que o taxista tem crime de feminicídio. Estamos tomando a providência, mas até agora nada foi feito.
Vamos ver essa aí. Situação aí, viu? Um abraço pra você,
Pedro.
Bom dia, Robertinho
Scarpita, bom dia, Mário Santos, aqui é a Fopa de Uruçuca. Fala pra esse povo que tomou um pau na mobileira aqui, Uruçuca, do 44, que vai dormir bem.
Fopa, Fopa.
Bom dia, Mário Santos, Scarpita, aqui é Zé Antônio, Banco Central, meu irmão.
Fala, Zé Antônio.
É isso aí, a verdade tem que ser dita mesmo. A compra de voto, destruição de voto pra fora, bagulho de Uruçuca. Escola no município de Real Santo do Sul, que isso antes nunca aconteceu. Aí quando a gente tenta mudar, mas eles querem assim e assim seja, né? Desse lado. É o que eu tava conversando com o Café aqui em Banco Central aqui ontem.
Valeu!
Ontem, aqui, mas é isso aí.
Valeu!
O que acontece é o povo que quer, eu digo assim, certo? Mandando Secretaria de Educação aí com vereadores, botando estagiário, botando não sei o quê, viu? Gente leigo aí pra poder o quê? A família votar? Então, tem que sofrer para poder aprender.
Como sofre.
É isso aí, viu? Muito obrigado.
Um abraço para você, Zé Antônio. Um abraço aos amigos aí dos distritos, né? Banco Central, eu gosto muito do Marcos, que abre, é um apaixonado por Banco Central. Maurício Suzarte, Aldeia da Praia, tá ligado com a gente? Um abraço. Toda a família Suzarte aí ligado com a gente também. Olha, bom dia, meus amores. Muito feliz com sua volta, viu, Robertinho Scarpita, aos microfones da Gabriela FM. Estava com saudade. Edilane, lá do Centro Social Urbano, que Deus abençoe o nosso dia. Sextou, Edilane. Obrigado. Eu estava afastado, né? Porque como candidato a vereador, a gente não poderia estar aqui no microfone. Então a gente estava na rua fazendo campanha, subindo morro, conversando com as pessoas com muito orgulho, né? O Valderico Júnior gastou sola de sapato, conversando, olho a olho das pessoas. Pra gente fechar essa rodada aqui, bom dia, meninos, que Deus abençoe, né? Esta sexta-feira, Joceane, um abraço pra você, Joceane. Marinho Santos, daqui a pouquinho tem entrevista, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar 10 anos do curso de fisioterapia da Faculdade Madre Thaís e Faculdade de Ilhéus. A Carla vai estar com a gente, né? E também o presidente, diretor, coordenador, presidente do Conselho Regional, aí, sétima região do curso de fisioterapia. Repórter policial mais premiado da Bahia, chegando, faltando 10 minutinhos para as 7. Agora, 10 para as 7, viu?
Apresentação de drogas. Esse BO veio do Salobrinho. Procedente da rua da invasão, lá no Salobrinho, a guarnição da Companhia 70-7001, no comando do sargento PM Tiago Henrique, durante ronda na localidade, visualizou um elemento em fuga e, quando a guarnição se aproximou do local, encontrou uma certa quantidade de drogas jogadas no chão. Aproximadamente 33 gramas de maconha, 17 gramas de cocaína e 24 pedras de crack. Outra ocorrência de TCO, termo circunstanciado na Polícia Civil de Ilhéus. A vítima, Cedeni de Jesus Silveira da Rosa. O autor, André Luiz Bove Filho. É o André Luiz, esse fato, Avenida 2 de Julho, né? Alto São Sebastião. Um flagrante de tentativa de homicídio ocorrido no município de Una. Prisão em flagrante, conduzido a Vanildo Santana de Alcântara. Ele foi conduzido à primeira delegacia territorial, esteve frente a frente com o delegado de polícia civil, a autoridade policial, o doutor Luiz Adriano. Então foi conduzido, apresentado pelo cabo PM Reinaldo Eugênio Sabarreto. E a testemunha aí, o soldado PM Felipe Rios, né? Tentativa de homicídio flagrante lá em Una, município de Una.
Ai, ai,
portanto, essas informações chegando e o Tropa de Elite batendo de primeira pra você, meu amigo, pra você, minha amiga Scarpi.
Seu repórter Marinho Santos, eu tô vendo Itabuna já a articulação do Manuel Porfílio para a presidência da Câmara de Itabuna. O Erasmo Ávila, né, conseguiu aí ser reeleito nessa legislatura, foi presidente único, primeiro biênio, segundo biênio, e eu vejo aí o Manuel Porfílio. Agora a gente vem pra Ilhéus, aqui em Ilhéus, eu queria saber do repórter Marinho Santos.
Ainda não existe nenhuma articulação,
bastidores. Mas você, na sua...
E a gente tem conhecimento. De repente eles estão se reunindo lá
sigilosamente. Mas você acha quem poderia ser o presidente já para estar assumindo aí dia 1º? Primeiro tem, né? A posse e a eleição da mesa diretora. E 1º de janeiro é logo ali. Quem você acha aí, Mário Santos?
Tem o Paulo Carqueja, que lá está presidente. Eu acho que agora é a hora e a vez de dar uma chance ao mais votado durante as eleições, o vereador mais bem votado, o vereador do União Brasil,
o Vinícius Alcântara. Na sua opinião, então, o Vinícius poderia ser o candidato. O nome seria colocado, né, para... Você sabe que aí passa por um processo complicado, viu?
Eu falei, você pediu minha opinião.
Sim, sim.
É minha
opinião. Vinícius Alcântara seria... o seu nome para presidir o Poder Legislativo de Ilhéus.
Eu não imagino que na sua cabeça esteja passando você querer colocar na Câmara, na presidência, o cara que chegou agora, tipo Horácio do Pão. Não tem habilidade para poder conduzir uma Câmara. O Vinícius já tem um mandato, já tem a voz da experiência. Estou dando um exemplo.
Porque se o prefeito... construir, né, esse grande bloco para a base de sustentação do Valderico, ele vai fazer, com certeza, o presidente da Câmara. César Porto, já foi presidente.
Já foi presidente.
Você acha que poderia também contribuir?
Aí já é um plano B e depende dos demais vereadores. Eu não sou vereador.
Outra notícia.
Pediu somente a minha opinião.
A sua opinião foi. Mas daqui a pouco a gente vai trazer uma notícia boa, que justamente os locais para a prova do primeiro concurso da Câmara de Deus. Nath Almeida está chegando. Já tem entrevista no Tropa. E você, é claro, bem informado na metralhadora da informação. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Contin Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Atacadão do Cimento e Ecologia Praia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Itapé, a prefeitura anunciou a reabertura das inscrições para um concurso público que oferece um total de 51 vagas nas áreas de saúde e educação. Os interessados têm até o dia 17 de outubro para se inscrever. As oportunidades estão disponíveis para os cargos que exigem ensino médio e superior com salários atrativos. Vamos lá aos cargos com exigência de ensino médio: assistente administrativo, agente administrativo, fiscal de tributos e técnico de enfermagem. Os salários para essas funções variam de R$ 1.412 a R$ 1.800 para uma carga horária de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 70. Já para os cargos que requerem nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 110,00, com salários que podem chegar a R$ 2.500,00. Os cargos disponíveis incluem assistente social, enfermeiro, farmacêutico, médico veterinário, fonoaudiólogo, odontólogo e professores de diversas disciplinas. Entretanto, o salário de R$ 2.500 para o enfermeiro e o salário do técnico de enfermagem estão aí gerando polêmica, pois não atendem à legislação vigente. O piso nacional da categoria de enfermeiros é de R$ 4.750, segundo a legislação. E o salário mínimo para o técnico de enfermagem deve ser de R$ 3.325. Este concurso é, né, uma grande oportunidade para quem busca estabilidade profissional nas áreas de saúde e educação. Os candidatos devem atentar-se aí aos seus direitos quanto à remuneração e buscar os seus interesses no que tange, né, à legislação vigente, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, o final de semana maravilhoso pra todo mundo.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você, bom final de semana, segunda você volta, então vamos pro rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho uma sequência do Tropa, tem entrevista, tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação, 739-8829-1029, oferecimento. Todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meire de supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Ecologia, Praia, Jau, Autopeças, Atacadão do Cimento, com Tintintas e Gustavo Vidro Elétrico.
Ela que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Todo mundo ligado com a gente. Muito bom dia, super manhã de sexta-feira, 11 de outubro de 2024. E a 38, Tropa de Elite tá no ar aqui na Gabriela. A notícia chegando primeiro, no oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jalma Autopeça, Atacadão do Cimento, Ecologia Praia, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas. E é claro, você que tá aí do outro lado, né? Acompanhando o nosso programa nessa super manhã de sexta-feira. É um ouvinte bem informado, é um ouvinte premiado, viu? Seu repórter Marinho Santos, são 7 horas 10 minutos, na Bahia, 7:10. É, mais uma vez, a gente abre o espaço, né, para ouvir a voz desses trabalhadores em saúde. Dessa vez a gente vai até o Costa do Cacau. Mais denúncias. A saúde, eles fazem, constroem e entregam para uma empresa gerenciar, né, seu repórter? E aí deixa os trabalhadores sem dinheiro.
As denúncias de funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau, esses profissionais buscam apoio diante de uma situação alarmante que afeta suas condições de trabalho e a qualidade do atendimento prestado à população. Então, os funcionários relatam que estão trabalhando na emergência sob uma carga desumana. Muitos técnicos estão sobrecarregados, sendo responsáveis por dois ou mais setores ao mesmo tempo. Estão cuidando de 20 a 30 vidas com escalas apertadas. Então, essa realidade reconhecida pela coordenação do hospital não é tratada adequadamente, resultando uma crescente exaustão e desmotivação entre os trabalhadores. Então, a coordenação se recusa a realizar um dimensionamento que atenda à demanda da emergência. Profissionais estão lidando não apenas com a pressão do trabalho, mas também com salários atrasados e sem reajuste do piso salarial. E além disso, percebem que qualquer tentativa de reivindicar as melhorias é seguida de perseguições e punições, criando assim um ambiente opressivo. Em seu apelo, funcionários mencionam já terem buscado ajuda em diversas instituições, incluindo o Ministério Público, o Corém Bahia e sindicatos, mas sem sucesso. Além, apenas eles desejam trabalhar em paz, salvar vidas e receber seus salários de maneira digna. Os trabalhadores também deixaram claro que a responsável pela situação caótica é a General Leusa. Leusa que permite que a coordenadora da emergência, de prenome Adriane, tome decisões que complicam ainda mais suas condições de trabalho. A enfermeira administrativa também é apontada como uma figura que agrava a situação, contribuindo para a desorganização e o descontentamento geral dos trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau. A situação é essa aí.
Viu? Deixar esse outro microfone aqui liberado para o pessoal poder falar, né? Os nomes que foram citados aí. A gente precisa respeitar esses trabalhadores, esses guerreiros. Negócio de carga horária, né? Além da conta, dois, três setores dentro de um só plantão.
Aí fica difícil.
Complica, né, a qualidade do atendimento, seu repórter, com todos os esforços. Agora, cadê o sindicato da categoria?
Cadê? Uma boa
cadê
pergunta.
Cadê o sindicato da categoria?
Ministério Público do Trabalho.
É? É? Precisa resolver isso aí.
Ninguém está resolvendo, os sindicatos, o Ministério Público. Olha, Scarpe, mandando um abraço hoje, aniversário de Maraú. Lembra de Maraú, aquele taxista?
Maraú.
Aposentado da Embasa.
É, parabéns, o Maraú. Parabéns.
Muito bem lembrado por Messias de Holanda, o cara de Catuta, disse: Marinho Santos, aniversário de Maraú hoje, aposentado da Embasa, e a festa vai acontecer. Atenção, Sindicato dos Taxistas. Lá em Barra Mares.
Litoral
Barra
Norte.
Barra Mares, Litoral Norte.
Oh, deixa eu trazer uma notícia aqui importante. Primeiro porque é um marco. É o primeiro concurso do Poder Legislativo de Ilhéus. A Câmara de Vereadores de Ilhéus divulgou o local das provas do primeiro concurso público da Casa Legislativa, que será realizado domingo, dia 13 de outubro. Para descobrir o seu local, você que fez a inscrição, você vai ter que acessar o site da empresa, a Consulpan, tá certo? Então, ó, consulpan.com.br, aí você vai digitar o seu CPF e a data de nascimento. Aí vai aparecer onde você vai fazer essa prova. Porque teve gente inscrita do Brasil inteiro, né, senhor repórter? Concurso, a gente fica, passa o dia todo só na internet fazendo busca. Onde é que tem concurso público? Eu quero participar. E aí, né, vai daqui, vai dali, vai de acolá. Então, são vagas que estão sendo ofertadas. E o concurso vai acontecer domingo. As provas para os cargos de nível superior ocorrerão pela manhã, com abertura dos portões às 7 horas. Então tem que ficar bem atento, né? Às 7 horas, fechamento às 7h40. Início das provas, 8 horas. Já para os cargos de nível médio, as provas serão aplicadas à tarde, com abertura dos portões às 14 horas e fechamento às 14h40. Início às 15 horas. Esse concurso é um marco importante para a Câmara de Ilhéus, destacando o compromisso com a transparência e a valorização do serviço público. A promotora, lembra da promotora, né, senhor repórter? A promotora disse: olha, eu tenho essa missão aqui, hein, Ilhéus. O Paulo Carqueja entra para a história também do Poder Legislativo. As tratativas começaram lá atrás, né? Mas, sem dúvida alguma, eu acho que essa nova legislatura que começa com servidores, funcionários concursados na casa será bem diferente. Parabéns, boa sorte a todos que vão participar desse concurso. Olha, encerrada aí a promoção, já tem o sorteio e o resultado. Quem é que leva essa cesta maravilhosa? Dia das Crianças e a Planeta Doces, mais uma vez, junto com Tropa de Elite, junto com a Gabi, presenteando aí a garotada, viu? Tem uma cesta especial. Seu repórter Mário Santos, dá uma olhadinha aqui, seu repórter, ele é apaixonado por esse celular, rapaz. Eu quero ver quando você estiver em Las Vegas, como é que você vai ficar nesse celular, viu? Os contatos lá em Las Vegas, seu repórter Marinho Santos, 7h17 da Bahia. Daqui a pouquinho tem entrevista, tá certo? Daqui a pouquinho tem entrevista. Olha pra lá. Tem um carro entrou ali agora, rapaz. Meu Deus do céu, o programa ao vivo é assim. Carro branco, seu repórter, um carro branco. Ai, 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 ai. Aí o pessoal tá lá do outro lado, fica sem saber o que é que tá acontecendo. Um carro branco entrou aqui, tá certo? Veja se são os nossos convidados. Meu Deus do céu. Entrevista daqui a pouquinho, a gente tá aguardando, né? Ela, que é a coordenadora do curso de fisioterapia, a doutora Carla, vai estar com a gente já já. Numa entrevista muito bacana aqui no Tropa de Elite. São 7h17, agora 7h17. Deixa eu falar de política. Deixa eu falar de política aqui. O ACM Neto, um grande soldado, o ACM Neto, numa entrevista, ele disse o seguinte: soldado do grupo político com nome posto para disputa ao governo foi celebrado, né? Esse avanço agora em 2024. E aí o ACM Neto disse o seguinte: olha, a gente tinha sinalizado a ação há 2 anos com resultado que eu obtive nas grandes cidades. Tá certo? Nas grandes cidades que o ACM Neto teve essa votação mais que especial. Ilhéus, Itabuna e tantas outras cidades, né, seu repórter? E tantas outras cidades onde o ACM Neto venceu as eleições para o governo do estado. Mas não obteve aquele êxito que teve o Jerônimo, né? O Jerônimo acabou vencendo a eleição e tá aí a gente acompanhando. Essa movimentação, porque a eleição deste ano reflete, sem dúvida alguma, as eleições de 2026. São 7h19, tem entrevista chegando aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você muito que bem informado. Até às 8h, no oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças. Tem também Atacadão do Cimento, Ecologia, Praia, Gustavo Vidro Elétrico. Bom dia a você!
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos dar bom dia a ela que retorna ao Tropa de Elite, coordenadora do curso de fisioterapia. As mulheres sempre, né, em primeiro lugar, sem dúvida alguma. Doutora Carla, seja bem-vinda ao Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Como é que vai?
Tava com saudade já, né? Foi ano passado, né, que a gente bateu o papo.
Foi sim.
Que legal. Bom, você me acompanhada hoje, ele faz parte do Conselho Regional.
Isso, Conselho Regional de Fisioterapia. Doutor Nildo,
bom dia, doutor Nildo.
Bom dia. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no programa. Né? Como a doutora Carla falou, né? Sou diretor secretário do CREFIT 7, o conselho que, né, trabalha com a fisioterapia e terapia ocupacional.
Bom, a gente começa falando dos 10 anos do curso. Faculdade Madre Thaís, hoje nessa função com a Faculdade de Ilhéus. Conquistas, grandes vitórias, grandes profissionais no mercado?
Com certeza. Estava falando, mandando inclusive, né, para o Zé Carlinhos, que ele pediu essa estimativa. Então, são quase 250 alunos formados ao longo desses 10 anos, né? E assim, a gente fica feliz porque a gente consegue acompanhar esses profissionais e ver que eles estão bem inseridos no mercado, né? Ocupando cargos de coordenação, né? Adentrando nos hospitais, concursos públicos, residências. Então, assim, a gente fica muito feliz com o resultado, né, que a gente desenvolve, né, nessa formação desses profissionais.
São 10 anos aí, vai ter um evento para marcar, né?
Exatamente. Então, assim, outubro, né, a gente comemora o Dia do Fisioterapeuta, por isso que também o professor Nildo está aqui, né? Doutor Nildo Ribeiro está aqui com a gente, representando o conselho. E assim, todo mês de outubro a gente comemora, né, o Dia do Fisioterapeuta, a gente comemora essa data que é importante. Esse ano a gente está comemorando, além do Dia do Fisioterapeuta, os 10 anos, né, do curso de fisioterapia, né? Então a gente sempre trabalha oferecendo serviços à comunidade ou trazendo algum evento científico para os alunos. E aí, esse ano a gente está trabalhando com um tema bem interessante, que é o meeting de fisioterapia. A gente está trabalhando o tema da saúde única, né? Então é um tema bem interessante, inovador, né? Importante a gente, a gente trabalhar esse tema, porque ele versa sobre a interconexão entre a saúde humana, ambiental, né, e animal. Né? Então, é algo que a gente tem visto hoje em dia muito proeminente, né? Essas alterações que a gente vê, essas mudanças climáticas, as pandemias que passamos agora, uma recentemente, né? A Covid-19. Então, a gente vê hoje em dia muito as pessoas usando o uso de agrotóxicos, antimicrobianos. E que tipo de influência isso tem na saúde humana, né? A contaminação de solo, a contaminação dos ambientes, que isso reverbera na saúde humana de certa forma. Então a gente não pode, a gente precisa entender o ecossistema como um todo e nós como parte dele.
Você tocou agora no assunto importante, né, Marinho Santos? Que o Marinho também, inclusive, passou por esse problema da Covid. E a gente percebe que depois da Covid, fisioterapeuta teve uma evidência maior. Sim. Né, Nildo? Você como membro do Conselho Regional, sim, fala pra gente aí.
Então, esse período, né, embora tenha sido um período extremamente dramático, né, para a população como um todo, a fisioterapia especificamente teve uma penetrância muito grande na recuperação dos pacientes pós-Covid. Né? Então, não só na parte respiratória, né, nas UTIs que foram montadas e tudo mais, nos hospitais de campanha e tudo, e depois disso, né? Então, muitas pessoas ficaram com sequelas também do Covid, né? Então, essas sequelas também, a fisioterapia teve um papel muito importante. Tem, né? Porque tem pessoas ainda com sequelas hoje. Então, assim, a fisioterapia mostrou muito nesse período, assim, o seu papel fundamental na recuperação dessas pessoas.
É professor Nildo Ribeiro, bom dia. Você tem nome de professor de educação física.
É meu pai.
Você é seu pai?
É meu pai.
Que
não imaginava nunca. Eu sou nascido daqui, aqui em Ilhéus.
Eu sou de Ilhéus.
Por isso que é uma honra sempre que me convido. Hoje eu sou professor da Universidade Federal da Bahia e estou como diretor do conselho.
Inclusive, a minha primeira dama é fã do seu pai, porque
sim,
estudou, trabalhou o tempo todo, jogou vôlei.
Sim.
Angélica Santos.
Sim. Angélica, sim, Angélica? Lembro bastante. Jogamos na mesma geração, joguei vôlei também.
É?
Fomos da mesma geração.
Sim, eu quero falar pra você, Danilo.
Sim.
Eu fiquei internado no Hospital de Ilhéus e antes da Covid me pegar, eu não dava valor. Eu não vou chamar fisioterapeuta de doutor, eu falava isso abertamente. Sim. Eu não vou chamar fisioterapeuta de doutor. E quando de repente, lá chegou um fisioterapeuta, era um cara todo grosso, todo grandão, aí eu respirando pela boca, eu não estava respirando pelas narinas. Aí de repente, sabe o que aconteceu? No outro dia chegou um fisioterapeuta baixinho, todo equilibrado, disse, me reconheceu, disse, você é amigo do meu pai morreu, eu sou filho do saudoso Cacá, da ETESE.
Sim,
aí
sim.
Eu disse, rapaz, eu vou cuidar de você. E esse cabra cuidou de mim, eu dei o maior favor para ele, ele como profissional da fisioterapia. E aí cuidou, eu estou respirando pela boca, não tinha nem tempo de conversar com o outro. Ele disse, não, você vai respirar pelo nariz. Aí eu me desentupiu todo de rapaz. E aí hoje eu dei o maior valor. Dou o maior valor e o Robertinho Scarpita tem um filho agora que está prestes a formar em fisioterapia.
Forma agora lá, né? Hein? Faz parte da equipe aí do curso, né? Se forma
que
agora.
Legal, né?
essa história do Marinho, realmente ele fala muito. E toda vez que ele encontra.
Eu falei pra você,
ele encontra o fisioterapeuta, ele fala disso.
Na entrevista, você sabia dele. Essa história minha com a fisioterapia. Hoje eu dou o maior valor ao fisioterapeuta, então grandes amigos e é reconhecido por mim hoje. Porque naquele eu era ignorante em torno do assunto, mas hoje eu procurei estudar um pouco. Se eu tivesse tempo, eu não tenho mais tempo para estudar, eu ia ser formado em fisioterapia.
Olha, você tá estudar com você, cara.
Seria seu aluno, tá vendo? Do recado. Então hoje o dia lá é especial, uma programação especial para marcar. Esses 10 anos e o dia do fisioterapeuta?
Exatamente. Então, temos hoje uma programação que está bem interessante, né? Vamos ter uma palestra magna com o Dr. Patrício Bispo Júnior, que ele também é fisioterapeuta, professor da UFBA, né? Ele tem ele é referência na área da saúde pública, e aí ele vai falar sobre a fisioterapia na perspectiva da saúde única, tá? Vai ter uma palestra magna, e logo em seguida a gente vai ter uma mesa redonda falando sobre a multidimensionalidade da saúde única, né? Então aí a gente vai contar com um veterinário, um médico veterinário, que é Dr. Antônio Luiz Firmo, né? Ele que faz parte aqui, técnico da vigilância ambiental aqui do Núcleo Regional Sul, tá? E vamos ter também a professora doutora Graciele Santos, né? Que ela é do Conselho aqui Nacional de Saúde.
Premiada, né?
Exatamente. Ela é fisioterapeuta, nossa estourada Grace.
Um abraço.
Né? Então, ela vai falar sobre a educação permanente como estratégia da saúde única. Ela está atualmente coordenando essa Secretaria, né, de Educação Permanente no Conselho Regional, ou no Conselho Nacional de Saúde. E vamos ter também um professor que é enfermeiro, mestre Carlos Oliveira, que ele é o coordenador da Atenção Primária Saúde de Una. E aí ele está implementando essa estratégia lá, e ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, né? Ele que também trabalha bastante nessa área da saúde pública, né? Depois vamos ter um momento de homenagens a professores que estão com a gente desde o início do curso, funcionários, né? Egressos de sucesso, né? E vamos ter um vídeo assim que traz toda a trajetória do curso. Então
que vai ser bacana, 10 anos.
Bem legal.
Você faz parte desde o início lá do
Sim,
curso?
Sim, eu praticamente fundei o curso.
Que bacana.
Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que fui apresentado, né, doutor Zinho, e que eu, na verdade, fui convidada a trabalhar na pós-graduação aqui, né, quando era a faculdade
Madre Thaís.
E aí eu primeiro comecei a trabalhar na pós-graduação, e aí a coordenadora me apresentou a doutorzinho e falou da possibilidade de abrir o curso de fisioterapia. E aí ele falou pra mim, né, falou assim, ó, então você escreve o projeto pedagógico e se o curso for aprovado no MEC, você coordena. Eu falei assim, então tá, então fui correr atrás, saber como é que escreve projeto pedagógico, modelos, e assim, consegui reunir uma equipe muito boa, né? Pegando assim profissionais que já têm experiência na docência, que têm titulação. E graças a Deus o curso foi aprovado imediatamente, sem ressalvas, e em 2004 nós iniciamos a primeira turma.
E a aprendizagem prática, aprendizagem gratuita, o aluno aprende, corresponde à expectativa da fisioterapia? É, quem não paga? Sem ser pago, custo zero.
Acho que você tirou essa pergunta.
Entendeu? Existe a aprendizagem prática, gratuita, em faculdades que você procura e você acha.
Para o paciente,
paciente.
Atendimento gratuito para os pacientes nas clínicas e escolas?
Para a formatura do curso de fisioterapia.
Ah,
em universidades gratuitas, à distância, caso.
A distância não. A gente tem aqui duas universidades, que é a UFBA e a UESB, uma a nível federal, outra a nível estadual. É o que a gente tem de universidade gratuita aqui, oferece o curso aqui na Bahia.
Você falou da terapia ocupacional, como Sim. é? Como é, Nildo? Fala pra gente.
Bom, o conselho, né, ele é da fisioterapia e da terapia ocupacional, e a terapia ocupacional trabalha muito nessa questão da funcionalidade, da recuperação das atividades de vida diária, na saúde mental também. Então, a terapia ocupacional, porque quando você fala assim, por exemplo, a fisioterapia não era tão conhecida, né, por você que teve Covid, quando você fala isso, essas profissões são profissões muito novas também. A gente também, né, no modelo de saúde, no modelo biomédico de saúde, é onde a gente tem essas outras profissões, vamos dizer, da saúde, não estão, né, nessa evidência. Né, então, como profissões novas, assim a terapia ocupacional. Então, por exemplo, nos últimos anos, e aí eu faço também essa relação com o curso daqui de Ilhéus, né? Porque sendo daqui de Ilhéus, eu fico muito feliz e orgulhoso de ver um curso tão forte, representando tão bem a nossa profissão. É muito gratificante, porque os profissionais formados, só pegando esse gancho também, que eu faço questão sempre de falar isso do trabalho da Carla e daqui da Faculdade de Ilhéus, são profissionais que têm um respeito lá fora, nos outros lugares, que são pessoas bem competentes. Eu formei no Rio, na época, porque também, né, são 25 anos de formado. Então, na época, não tinha curso aqui em Ilhéus, imagina. Nem a UFBA tinha, né? Nem a UFRJ, estudei na instituição privada também no Rio.
E trazer para a sua cidade.
É, porque naquela época, aí que você fala que hoje já não tem esse reconhecimento, imagine antes, né? Mas assim, aí eu fui para fora exatamente para pegar lá onde começou muita discussão, né? Rio, São Paulo, sobre a fisioterapia e tal. Mas a gente passava muita dificuldade nesse sentido, porque as pessoas não sabiam o que era, né? Eu saí, tanto que eu saí daqui de Ilhéus, quando eu voltava para as festas de Natal, todo mundo fala, você está estudando o quê? Eu tinha que explicar todo dia o que é que eu estava estudando. Então imagina, a gente vem dessa construção, né? Então é recente, a gente está mais fortalecido hoje. Hoje nós temos grandes mestres, grandes doutores, artigos publicados no mundo inteiro. A fisioterapia do Brasil é uma das melhores fisioterapias do mundo, tá? A gente tem, recebe, conversa com pessoas da Europa, até dos Estados Unidos. E a fisioterapia do Brasil é diferenciada e reconhecida no mundo inteiro. Então a gente fica muito orgulhoso. E a terapia ocupacional também. Hoje nós temos o curso da UFBA, que não tinha em terapia ocupacional, né? Nós temos algo, porque ficou um tempo sem curso de terapia ocupacional, né? Por conta de demanda, de tudo isso. A sociedade agora também, né? Com o transtorno do espectro autista, a terapia ocupacional também teve agora uma ascensão, assim como foi no Covid para físio, está sendo também o transtorno do espectro autista para a terapia ocupacional. Ascensão, é. E aí a procura, inclusive, por cursos, aí, Carla, você já pode pensar em montar o curso de terapia ocupacional, chamar alguém lá na
volta na no tempo que aconteceu lá em 2004. Você já bota em ação agora para implantar o curso.
E aí é muito bom você ver a ascensão dessas profissões, o respeito, a valorização. E a terapia ocupacional também, né, tem esse reconhecimento hoje. A gente fica muito feliz porque a saúde melhora, as pessoas melhoram, sabe? E também trabalhando muito na questão da prevenção. Por que não, né? Trabalhar antes da pessoa adoecer. Então essas profissões, elas têm esse lugar, né, de melhorar muito quem adoeceu e também prevenir para que essa pessoa não adoeça. Então é muito bom ver isso
dentro das especialidades aí da fisioterapia. Eu tenho acompanhado muito conhecimento na fisioterapia por esporte, né? A fisioterapia facial, pessoas que perdem. Qual é que tem mais tido a procura aí para se especializar?
Bom, a gente, eu vou falar um pouquinho da realidade, né, do conselho como todo, de Salvador. Aí Carla pode falar um pouquinho daqui da região mais. Mas assim, a gente tem sempre a questão hospitalar, que é a questão de UTI, a questão hospitalar é muito procurada, né? Essa questão da fisioterapia respiratória, porque além do mercado, né, você tem muitos hospitais, né, na região, em Salvador, enfim. Então a empregabilidade é maior, né? Então assim, as pessoas... E o avanço também na terapia respiratória, na fisioterapia respiratória de UTI foi muito forte antes até das outras. Aí nós temos a fisioterapia neurofuncional, né, que também trabalha, ali em pediatria. Então nós temos hoje, se você olhar o leque de especialidades da fisioterapia, ele é muito grande, né? Então a pessoa pode se formar e escolher várias áreas. Essas são, tem uma em ascensão, que é a reabilitação cardiológica, né? Então, que está muito em ascensão nos últimos tempos, principalmente também pós-Covid, porque muitas pessoas tiveram complicações, né, cardíacas. Então essas são as áreas que a gente tem mais em evidência, mas assim, tem muitas outras. Vestibular, que é uma coisa também que tem surgido muito, né, alterações vestibulares, porque a partir do momento também que os diagnósticos ficaram muito específicos, as áreas de saúde também tiveram que buscar também essa especificidade, né? Então vestibular são nos últimos anos, então, porque muito diagnóstico de alteração vestibular. Então a nossa profissão foi se adequando a essa necessidade também, de acordo com que as doenças vão sendo mais identificadas, entendeu?
Carla, fala pra gente aí, sua opinião também.
Então, como professora de primeiro semestre, eu sempre pergunto para os alunos, né, o que motivou a entrar no curso de fisioterapia e, assim, qual foi a área que mais chamou a atenção. E por incrível que pareça, eu tenho recebido muitos alunos homens, uhum, que antigamente era o perfil mais feminino. Uhum. E hoje eu tenho recebido muitos alunos, assim, mais homens e com interesse na área esportiva, né? Porque a Copa, né, as Olimpíadas, então tem mostrado também a importância da inserção do fisioterapeuta nas equipes. Então hoje você não tem uma equipe que não tem um fisioterapeuta inserido, né? Até que
mesmo.
E
aqui nós temos dois times
agora.
Nós
temos dois times
na elite do futebol, Colo-Colo e Barcelona.
Colo-Colo e Barcelona, que assim, eu tenho a honra de falar, né, que nós temos lá fisioterapeutas, egressos nossos, né? E assim, e mandando ver, mostrando a diferença, quando eles postam
e
lá.
E conquistando, né?
Nossa, eu fico que nem uma mãe toda boba.
Filho dele, fisioterapeuta do Colo-Colo e também do Barcelona.
Isso. Como estagiário, né? Ele já sinalizou e... que é justamente se especializar nessa área. Né?
Exatamente. E sempre, desde de novo, ele sempre entendeu para essa área.
Bacana.
Existe um festival de fisioterapeutas. São muitos fazendo curso?
Sim. É,
você vai ter demanda para atender
alunos? A procura, se a procura, são muitos alunos.
Sempre tem muita demanda, não é? Porque hoje em dia, é como o Nildo falou, a fisioterapia ela está inserida em várias áreas. Hoje, onde você tiver um consultório odontológico, você vai ver um fisioterapeuta lá que atende, ajuda, trabalha interdisciplinarmente com a ATM, né? com os distúrbios temporomandibulares. Onde você vê hoje um escritório de advocacia, você vai ter um fisioterapeuta. Eu mesmo trabalho nessa área, né? Da fisioterapia forense. Eu tenho parceria aqui com vários escritórios de advocacia que eu não dou conta. Então, alguém vai ter que me ajudar nesse sentido, né? Então, além dos hospitais, a gente tem uma legislação recente que autorizou o fisioterapeuta a participar da equipe de estratégia de saúde da família. Então, quantas equipes de estratégia de saúde da família a gente não tem hoje em dia aqui na Bahia, no Brasil? Não é só aqui, Léo, nós temos 46.
Os adolescentes.
Isso.
Né?
Então, assim, se todas essas áreas realmente incorporarem esses profissionais, tem muita vaga. Muita Bacana. Vaga mesmo. Então, assim, eu posso dizer que é uma área em franca expansão, com a demanda muito alta, e é uma das profissões que nunca vai ser substituída pela tecnologia. Nunca, porque a gente trabalha, nossa maior ferramenta é nossas mãos, né? O estudo do movimento. Então, assim, lógico que a gente se utiliza da inteligência artificial como ferramenta, da tecnologia também, mas nunca vai substituir o olhar, né? Do diagnóstico, olhar clínico, os testes funcionais que a gente realiza, né? Então, assim, é uma área que jamais ela vai cair, né? Assim, que a gente sabe que existem várias profissões que já estão já está com validade vencida já.
Só gostaria de acrescentar uma coisa, quando você fala assim, também da vaga, né? Então, essa questão da fisioterapia desportiva, a gente vê muito, por exemplo, reconhecimento na mídia. Né? Você viu nas Olimpíadas, a maioria dos atletas agradeciam o fisioterapeuta. Né? Minha recuperação, só estou aqui nos Jogos Olímpicos por conta da equipe do fisioterapeuta. Existia um reconhecimento muito grande desse lugar do trabalho técnico. Além do científico que eu já falei, mas tem outra coisa importante que é a valorização profissional. Então hoje você tem inserção em concursos, em vagas para fisioterapeutas, né? Que antes você não tinha tanto. E uma coisa que é a luta pelo piso, né? Então, assim, nós estamos lutando em Brasília constantemente, né? Com a Comissão de Ações Políticas e tudo mais, para, né, nosso piso ser aprovado. Então, é uma coisa também que vai valorizar mais ainda a nossa profissão. Então, como o Carlos falou, acho que a gente está cada vez crescendo. Barreiras e crescendo.
Caminho certo. Agradecer a presença, né, do Nildo, da professora, doutora Carla, coordenadora do curso. Sucesso no evento hoje lá na faculdade. Se der, a gente vai dar uma passadinha lá. Viu? E depois a gente marca o...
Levar meu abraço para o professor Nildo Ribeiro.
Darei sim, né? Obrigado.
Então, um abraço, sucesso, viu? E
obrigado.
Parabéns
Obrigada.
Ao dia do fisioterapeuta. Zé Carlinhos, um abraço para você também. Toda a equipe, todos os alunos aí, todos vocês fizeram a história ao longo desses 10 anos do curso de fisioterapia. Professora Carla e doutor Nildo, nossos entrevistados de hoje. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Com as últimas do Tropa de Elite, tem um sorteio da promoção também, Dia das Crianças, na Planeta Doces, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Todo mundo ligado com a gente, viu?
Então você está bem informado.
É a metralhadora da informação, seu repórter. E aí, quer dizer que você se pudesse estudar, você voltaria... Né? Sentar e faria o curso de fisioterapia.
Ia ser fisioterapeuta.
O repórter Marinho Santos deixaria o microfone para virar fisioterapeuta.
É verdade.
Bom, vamos trazer Clinton Alves? Trazer o Clinton Alves?
Pomada, né, Scott?
Pomada especialista, o Clinton Alves, sempre trazendo dicas pra gente. Alô, Clinton Alves, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira. Hoje é o dia, meu amigo, minha amiga, de combater as dores. Hoje é o dia de bem-estar. Se você tem dor na coluna, tem dor nas juntas, se você está tendo cãibras constantemente, está querendo combater essa situação, chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Bom, a terapeuta naturalista Clinton Alves, como a dor muscular pode ser identificada e quais hábitos
quais hábitos devem ser colocados em prática para combatê-las. Fala pra gente, Clinton.
A dor muscular geralmente ocorre depois da prática da atividade física, principalmente nos casos de pessoas que fazem essa atividade física intensa. Você que pedala muito, você que joga aquele futebol no final de semana, você que corre, para quem é do tatame, né, a atividade física intensa pode provocar a dor muscular. Muitas vezes essa dor ocorre logo após o treino, mas tem também a dor muscular tardia, aquela que geralmente tem o seu pico por volta das 48 horas após o treino. Para você diminuir esses sintomas, a dor, você pode diminuir a intensidade do treino. Mas com certeza não é isso que você quer. Se você quer continuar treinando pesado e não quer sentir os sintomas, você pode ter o auxílio da pomada especialista. Você aplica a pomada especialista antes e depois do treino e você vai percebendo que as dores musculares, a tensão, as cãibras vão deixando de existir. Você pode continuar praticando esporte na intensidade que você deseja sem o incômodo das dores. Você vai usar a pomada especialista e não precisa dar massagem. Basta você aplicar naquele grupo de músculos que você deseja e pronto. Passa uma leve camada e daqui a pouco ela começa a aquecer aquela região, ativa a circulação, vai diminuir o estresse e a tensão muscular. Vou trazer aqui a história do Carmelito. O Carmelito é aquele atleta de final de semana, acostumado a jogar aquele famoso baba, mas sentia muitas dores, tinha contusão, principalmente você que é de mais idade, tende a isso. Aí o Carmelito ouviu falar da pomada especialista e vai contar a sua experiência agora.
Carmelito, tinha muitas contusões aqui no meu babinha, jogo meu baba final de semana e sempre sentia muitas contusões. Comecei a usar a pomada especialista, estou me sentindo bastante bem. E não só para mim, minha esposa também usa há mais de um ano quase. Inclusive a casa que eu compro já me dá um desconto porque é terminando uma comprando outra. É muito boa ficar essa pomada.
Obrigado, Carmelito, por partilhar a sua experiência. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Você pode ter alívio das dores. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista. A pomada especialista é a inimiga das dores.
Valeu, Clinton Alves! Terça-feira a gente se encontra em mais dicas aqui da Pomada Especialista. Rapidinho, última passadinha no Zap Zap aqui. Zap Zap.
Aqui o povo
fala. Manda um abraço a Rita de Cássia, Santo Antônio, curtindo a gente. Fala, meu povo! Marcos Teles, aquele abraço em Dedel Soares, obrigado lá no Iguape. Tem também o Cleber do São Domingos. Bom dia, Escafita. Bom dia, Marinho Santos. E o povo fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escafita. Tô mandando esse áudio para vocês para pedir ajuda, para tentar identificar um cara que matou uma criança ontem, ali próximo à Fazenda Provisão. Rodovia Ilhéus Uruçuca. Infelizmente, mais um acidente que acontece na nossa região. Acidente fatal. 4 pessoas foram atropeladas, 2 adultos e 2 crianças. E uma das crianças veio a óbito.
Absurdo isso aí, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpinta e Marinho Santos. Big Big de Uruçuca, manda um alusão pra Pena Cova, pra Linho, pra toda a galera da Promater. Toda a galera da Promata aí que tá pegando o plantão agora. Um abraço.
Valeu, Big Big!
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Marrom.
Robertinho Escarpito, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz sexta-feira pra nós, realmente. Quem o prefeito vitorioso Valderico Júnior tem muita coisa a fazer, muita coisa fora da ordem, Léo. Você vê. Em pleno século XXI, ali entre Couto e Santo Antônio, ainda temos pessoas morando em rodovia, com a casa em rodovia. O fazendeiro fechou a sua área e deixou os moradores na rodovia, né? Essa rodovia aí, Ilhéus Buerarema. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Marinho Santos, sobre essa informação aí, né? Desse atropelo na estrada, entrar em contato.
É, provavelmente esse atropelo pode ter acontecido durante a noite de ontem. Ocorrência ainda não liberada pela Polícia Civil. Vamos entrar em contato com o delegado de plantão, o doutor Luiz Adriano Coelho, para ver se...
Quatro pessoas,
uma criança não resistiu.
Foi óbito. Programa de segunda, a gente traz informações sobre esse caso. Agradecer a informação aí da nossa ouvinte. Bom, Paulo José chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Você é importante e não está sozinho. Se precisar, peça ajuda. Nem sempre quem enfrenta problemas emocionais apresenta sinais óbvios de tristeza. Muitas vezes, os sintomas são sutis e podem passar despercebidos. Uma mudança de comportamento, isolamento social ou até mesmo alterações no sono e no apetite. Se precisar, peça ajuda. Ligue 188. Um ótimo fim de semana para você que acompanha este programa Líder em Audiência. Vamos com o giro de notícias, atualizações de momento. O prefeito reeleito de Porto Seguro, Jânio Natal, do PL, que governou o município com maioria da Câmara nos últimos 3 anos e 10 meses, manteve a bancada nesta reeleição. Entre os vereadores eleitos, somente 3 não fazem parte da coligação. São eles: Paulinha, do PSD, Roló, do PSD, e Lucas Nascimento, do PSDB. O município reelegeu 11 vereadores. Outros 6 nomes vão ocupar novas cadeiras em 2025. Vanderlei Calango, do PL, Tiago Maciel, do PCdoB, Cássio Campeste, do Republicanos, Lívia Bittencourt, do PT, que já foi vereadora, Andressa Carvalho, do União Brasil, Lucas Nascimento, do PSDB. O partido do prefeito também ficou com a maior bancada, formada pelos 3 vereadores com maior votação: Ariana Prats, 2.594 votos, Dilmo Santiago, 2.190 votos, e Vanderlei Calango, com 2.173 votos. Por isso, Jânio Natal, em 2025, terá uma grande bancada na Câmara Municipal de Vereadores, o que lhe dará um conforto e uma tranquilidade muito grande para aprovar projetos, para governar e tocar Porto Seguro. Na noite desta quinta-feira, por volta das 10h30, uma pessoa foi baleada no bairro Cidade Serrana, nos fundos da Aviação Rosa, em Vitória da Conquista. Um tiroteio foi registrado no local, preocupando e levando pânico aos moradores da região. A Polícia Militar foi acionada e deslocou-se até o local. Ainda não há maiores informações acerca da identidade e da situação da vítima. Pelo menos até o fechamento dessa matéria, nós poderemos trazer outros detalhes no decorrer do dia no nosso blog Paulo José. Vocês em informações do blog Paulo José. A população de Arataca está sendo convidada para um culto de agradecimento. É que o prefeito reeleito Fernando Mansur e o vice Elton Gianuri estarão com a comunidade agradecendo a Deus pela vitória consagrada no último dia 6 de outubro, quando Ferlu foi reeleito prefeito da cidade. O culto ocorrerá no sábado, 12 de outubro, na Nova Feira, às 7 horas da noite. Criança gosta de brincar, gosta de carinho, mas nem todas têm acesso aos presentes, aos brinquedos. E você pode fazer uma criança feliz doando um brinquedo usado, claro, em bom estado de conservação, ou um brinquedo novinho. Você pode sim fazer essa alegria. Doe um brinquedo e faça uma criança sorrir, faça uma criança feliz. Ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira.
Valeu, Paulo.
José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço para você. Segunda-feira você volta. Rolando o resultado da promoção aqui. Quem leva para casa a cesta, né? Angelina Vitorino Soares. Final do telefone 43. Parabéns, Angelina. Angelina, ó o nome. Angelina, ganhadora, viu? É, mais tarde, passa lá na Planeta Doces para poder resgatar aí a sua cesta. Marinho Santos, bom final de semana pra você. Feliz Dia das Crianças, feliz feriado. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil também, rapaz.
Forte abraço pra você, forte abraço a todos. Bom final de semana.
E... até segunda, até se Deus segunda. Quiser. Renatinho Bad Boy chegando na Super Manhã da Gabriela FM. Forte abraço, alegria sempre. E segunda-feira a gente se encontra. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mena de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Contin Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Ecologia, Praia e Atacadão do Cimento. Acabou!
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.